temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
As estatísticas são assustadoras. A cada ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, 3 milhões de pessoas em todo o mundo morrem por problemas decorrentes do sobrepeso e da obesidade. E neste universo, a obesidade infantil já é um problema grave. O programa A Palavra de Especialista quer se aprofundar no assunto e convidou para esta entrevista Luiz Antônio dos Anjos, do Departamento de Nutrição Social da Universidade Federal Fluminense. Professor Luiz Antônio, a primeira característica que sobressai nessa questão da obesidade infantil é que ela não é exclusiva das famílias de maior renda, como a gente pensa em geral, mas ela acontece também nas classes mais baixas, né? Por que atinge todas as classes?
Isso é fato. Até algum tempo atrás, até em torno de uns 40 anos atrás no Brasil, a gente via muito pouca obesidade e começou a ver mais nos últimos 20 anos. E não só ocorre na população de alta renda, ocorre também nas populações de baixa renda. Na verdade, o aumento mais recente na prevalência tem acontecido efetivamente nessa população, na população de menor renda, população do Nordeste e por aí. Nós não temos dados de pesquisa nacionais que possam explicar o que está acontecendo, mas o fenômeno é relativamente simples. Se a obesidade está aparecendo, sobrepeso, a obesidade está aparecendo, é porque o indivíduo está ingerindo mais energia do que ele está gastando de energia. Existe uma preocupação muito grande para tentar ver de onde é que vem, de onde é que surgiu, mas é uma combinação dos dois. É possível que seja mais decorrente da oferta de alimentos rico em energia, ou seja, mais pela oferta de alimentos e consumo e ingestão de mais energia do que efetivamente por redução, vamos dizer assim, do gasto de energia. Mas, de novo, friso que a gente não tem dados fiéis a nível nacional que possam explicar efetivamente de onde é que vem. Mas é uma combinação dos dois, sem dúvida.
Professor, e é mais o quê? Comer demais ou comer mal ou a junção dessas duas coisas?
Possivelmente é uma combinação das duas. É a troca, talvez seja a troca, e isso a gente tem dados. No país, inclusive os dados da POF mais recentes demonstram isso. A quantidade de alimentos tradicionais consumidos no Brasil, comprados no Brasil, vem diminuindo, como arroz e feijão, por exemplo. E está aumentando muito alimentos que fornecem energia sem ter muitos nutrientes associados, seria as calorias que você não gostaria de consumir. E o exemplo típico disso, por exemplo, é o refrigerante. O refrigerante vem aumentando muito a compra do refrigerante e, portanto, o uso do refrigerante no Brasil, particularmente nos últimos 20 anos. Associado a isso, a gente tem também a introdução de novos hábitos dos restaurantes que fornecem fast foods, né, que fornecem alimentos rápidos, que, em geral, fornecem muita energia.
Agora, você falou do fast food, quer dizer, o atrativo dessas comidas, né, refrigerante, pizza, sanduíche, é muito grande. Isso eu falou nas redes de fast food, e elas, inclusive, dão brindes para as crianças que compram sanduíche. Então, isso é um atrativo muito grande, né? Como é que um pai, uma mãe pode escapar desse apelo de vendas, por exemplo?
Isso é um problema sério. Eu mesmo enfrento isso. Eu tenho um filho que hoje está com 8 anos e ele é um problema sério tentar convencê-lo de que, enfim, de que ele precisa se alimentar e não pelo bonequinho. Muitas das vezes a gente até tentava ir e para ele não ficar isolado da turma, enfim, né? Tem muita essa coisa na criança que está crescendo, a gente até ia e comprava só o brinquedo e não comprava a comida, porque efetivamente ele não queria comer a comida, ele queria o brinquedo. E a gente acabava, no final, até fazendo isso. Ele já passou um pouco por isso, mas é uma dificuldade muito grande. Esse apelo, né, que é nocivo, efetivamente, para você conseguir construir uma dieta adequada para a criança. E aí, nesse aspecto, a televisão tem um papel muito importante, porque, como a gente estava falando, que não tem dados de gasto de energia, a gente hoje sabe que o aumento do número de horas assistindo televisão, jogando videogame e usando o computador é muito grande na população em geral e em todos os níveis, em todos os níveis de segmento. É interessante ver que, por exemplo, os dados do último censo demográfico do Brasil mostram que tem mais domicílios no Brasil com televisão do que com geladeira. Isso demonstra efetivamente que a televisão está presente, penetra e, por vários motivos, assiste-se muito televisão. E, com isso, existe muito apelo atrás disso, né? Para o consumo de não prática de atividade física e o apelo para esses alimentos e bonecos e tudo mais que vem associado, né, na propaganda.
Certo. Professor, muita gente reclama que quanto mais saudável é a comida, mais cara ela é. Isso é verdade ou é preguiça de procurar? Porque é muito mais fácil, obviamente, comprar o alimento industrializado, comprar o alimento pronto.
É isso que a indústria normalmente aposta. Aposta na produção em massa de alimentos de pouca qualidade, barateando. De fato, se você for pesar na balança os alimentos in natura, eles possivelmente serão mais baratos do que se você comprar o processado. O problema é que muitas das vezes é mais fácil, é mais prático. Você pega um pacotinho de biscoito, de uma gulizema qualquer, do que você preparar um sanduíchezinho natural que você poderia levar e comer adequadamente. Então, o Brasil hoje é basicamente urbano. 85% dos domicílios do Brasil são da região urbana. Então, esse modo de vida, esse estilo de vida nosso faz com que procuremos as coisas mais práticas, né? Mas, nesse caso da alimentação, nem sempre o mais prático, o mais fácil, vai efetivamente ser mais saudável.
Professor Luiz Antônio, quais são os principais erros, se é que a gente pode falar assim, da família na educação alimentar das crianças, né? O que o senhor detecta como as práticas, as piores práticas na hora de ensinar os filhos a se alimentar bem, a valorizarem os bons alimentos?
Eu, particularmente, não tenho muito pesquisado nessa área. O que a gente vê, o que tem dados que a gente gerou, é que existe uma associação clara entre a frequência de sobrepeso e obesidade em crianças com o estado nutricional da mãe. Então, existe uma associação clara, com dados inclusive nacionais. O risco de crianças menores de 10 anos brasileiras terem sobrepeso é 3 vezes maior se por acaso a mãe tem sobrepeso. É 3 vezes maior do que caso a mãe não tenha sobrepeso. Então, essa associação vem da família, está associado ao que a família faz. Então, a criança vai acompanhar o que a família faz. Muitas das vezes, por uma questão de facilidade, a mãe permite alguns dos abusos, até por uma questão de um pouco de consciência, quer dizer, que não ficou com o filho, está trabalhando, chegou tarde, aí deixa a criança abusar. Existem alguns vilões, a gente já falou dos lanches rápidos, a questão da merenda, preocupar em fazer a merenda e fazer a merenda adequada, mas é difícil, eu vejo isso com o meu próprio filho, é difícil convencê-lo a levar uma fruta ao invés de levar um biscoito, porque o amigo está comendo biscoito ou está comendo alguma coisa muito mais calórica e a gente tenta explicar que uma fruta é melhor e aí ele acaba não comendo, muitas das vezes a comida volta. O uso de refrigerante, vem sendo cada vez mais consumido e isso pode ser evitado. Então, algumas das coisas comuns, como os nossos avós e bisavós faziam, seria muito mais prático, mas é difícil com a mídia toda em cima e com essa, vida urbana que nós temos, apressada e tudo mais.
E existe alguma proposta de alimentação equilibrada para as crianças? Ela varia, assim, dependendo da faixa etária, desde as primeiras idades até a adolescência? Ou ela é mais ou menos, existe uma coisa mais padrão em termos do que se deve dar para as crianças e adolescentes comerem?
Não existe bem um padrão. O ideal seria ser acompanhado por um nutricionista que pudesse ver as necessidades das crianças, mas sempre dentro da ideia dos alimentos preparados, em vez do alimento já industrializado. Isso é uma tentativa de se evitar pela família, né? Mas a pressão social é realmente muito grande para que não faça isso. Muitas das vezes pela não presença dos próprios pais, né, no acompanhamento disso. Mas não existe bem uma padrão. Agora, existem algumas coisas que são relevantes. A criança deve ser amamentada com leite materno exclusivo pelo menos 6 meses. Isso é fundamental fazer. tanto para o crescimento da criança, crescimento físico, quanto conhecimento afetivo e tudo mais. Existe muita interrupção, está havendo uma melhora, mas existe muita interrupção ainda da amamentação por todas essas questões da vida urbana, como eu falei. Então, na primeira infância, é importante que isso seja bem recomendado, vamos dizer assim, né?
Certo. E, professor, e quais são as principais consequências da obesidade infantil na própria infância e depois na vida adulta?
Uma criança que tem sobrepeso e obesidade, ela tende, eventualmente, a ser um adolescente com sobrepeso e obesidade e tende a ser um adulto com sobrepeso e obesidade. Isso é a consequência a longo prazo. Nos últimos 40 anos, nós vimos a trajetória de que houve uma redução importante da desnutrição no país, com um aumento do sobrepeso e obesidade, primeiramente sendo observado nos adultos, depois começou a haver mais nos adolescentes, e atualmente nós estamos vendo nas crianças. E pela primeira vez na história, a gente está começando a ver problemas sérios de saúde, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, já em crianças pequenas. E isso é, obviamente, decorrente desse aumento do sobrepeso e da obesidade em crianças. Quem trabalha com clínica e atende crianças em consultório, cada vez mais fica estarrecido de ver crianças com idades cada vez menores já com problemas de saúde. Então, os problemas estão associados ao diabetes, já nessa faixa, que a gente só via isso na fase adulta, já está vendo em adolescentes e em crianças, além de hipertensão, hipercolesterolemia e coisas associadas.
Estamos conversando com o professor Luiz Antônio dos Anjos, do Departamento de Nutrição Social da Universidade Federal Fluminense. Ele fala sobre obesidade infantil. No próximo bloco, a gente quer saber mais um pouco sobre merenda escolar e sobre a comida que é vendida nas cantinas das escolas. Aguarde só um instante.
Palavra de especialista.